A palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para o deputado Aleluia, a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, podcast do time de análise política da XP Investimentos. Eu sou o Paulo Gama e estou aqui hoje mais uma vez com a Débora Santos, a Júnia Gama e o Vitor Scaletti para a gente comentar um pouquinho do que a gente viu nessa semana na política e o que a gente espera para os próximos dias. Semana essa em que a gente vê uma discussão forte sobre a medida provisória da Eletrobras no Senado, depois da aprovação na Câmara dos Deputados ali há 2-3 semanas, a medida sendo discutida no Senado, tem até o dia 22 de junho para ser aprovada de maneira definitiva pelo Congresso. Os senadores oferecem resistência à parte do conteúdo do relatório que foi aprovado pela Câmara. Há uma discussão grande ali sobre as térmicas inflexíveis a gás, um grupo que preferiria tirar esse trecho do relatório, outro grupo, pelo contrário, que preferiria até especificar mais ainda onde elas podem ser construídas. Há questões ali também sobre o ONS e outros temas mais do relatório que a gente vai comentar por aqui. Semana também que houve avanços ali em algumas das prioridades do governo, como a discussão sobre o auxílio emergencial, a prorrogação desse auxílio e a implementação de um novo programa de transferência de renda ali para o final do ano, e também algumas definições e cobranças do Congresso sobre a reforma tributária. Júnia, mais uma vez, vamos começar aqui pelo tema mais quente da semana, que é a medida provisória da Eletrobras. Havia uma expectativa do governo lá atrás de tentar fazer a votação nessa semana, perspectiva que não se confirmou. A gente costuma dizer ali que os calendários em Brasília existem para que não sejam cumpridos. Mais uma vez, ficou para a semana que vem. Há tempo hábil para essa medida ser aprovada, mas a gente começa a entrar ali numa zona de luz amarela, talvez, ainda aguardando o relatório do senador Marcos Rogério, em negociação ali com os pares dele, com o governo. O tempo é curto, mas ainda há tempo, né?
Ainda há tempo sim, Paulinho. De fato, a gente não teve uma definição desse texto. O Marcos Rogério, ele está no momento de coletar ainda sugestões de um lado, do outro. Existem ali resistências no Senado que precisam ser superadas em relação principalmente ao texto que a Câmara aprovou. O que a gente ouve ali pelo Senado é que a MP original do governo ela teria mais respaldo, seria mais fácil de aprovar e que as mudanças que a Câmara fez, principalmente aquele ponto ali das térmicas, né, a obrigação de contratação das térmicas a gás, aquilo ali gera ruído. Existe uma narrativa muito forte de que essas térmicas elas vão gerar um aumento do custo da energia elétrica. Essa narrativa tem sido passada por setores, principalmente da indústria, para os senadores estão resistindo por esse ponto específico. E o que a gente tem visto essa semana é um trabalho de integrantes do governo de desconstruir essa narrativa, de apresentar números, de apresentar dados que desmintam essa tese de que essa MP ela vai resultar num aumento do custo da energia. Então, a gente viu o próprio ministro Bento Albuquerque deu uma entrevista na noite de quarta-feira ao lado do relator no Senado, Marcos Rogério, sobre isso. O Ministério publicou um documento com esses dados, mostrando que a energia, na verdade, pode ficar até mais barata com a construção dessas térmicas. Diz que já estava no planejamento do governo, o governo já teria que contratar térmicas, então conseguiu colocar ali na MP de forma que tenha um preço teto, né? O preço do último leilão vai ser um preço competitivo, vai ser de R$350 para baixo. Então, acho que a gente está nesse momento agora de afinar o que fica, o que vai. A tese no governo é o seguinte: o texto que passou na Câmara foi bom. O que a gente precisa agora é finalizar essa votação. A gente precisa aprovar no Congresso a desestatização da Eletrobras. É não só pelo efeito prático ali na Eletrobras, da empresa voltar a ter investimentos, de ser uma forma, como o governo tem dito, de enfrentar inclusive o risco hídrico que a gente está vivendo agora, mas eu acho que teria um peso simbólico muito grande, e essa é a visão que a gente ouve ali no Palácio do Planalto também, um peso, mostrar que o governo está efetivando sua agenda econômica, que está levando a cabo uma privatização tão importante como essa. Isso é importante para o governo do ponto de vista político e até do ponto de vista eleitoral, tá? Olhando para 2022, a gente sabe que especialmente o presidente Bolsonaro ele está já há algum tempo muito focado nessas questões eleitorais, em ser mais competitivo em 2022. Então, eu acho que essa aprovação ela teria esse efeito. Como você falou, o tempo é curto. O Marcos Rogério, a previsão dele é apresentar só na semana que vem o relatório dele. Então, vai ser uma coisa ali meio jogo rápido para conseguir aprovar na semana que vem no Senado e deixar ainda a Câmara fazer essa revisão, se vai concordar ou não com as alterações que o Senado fez.
O que a gente tem ouvido, né, Júnior, até das dúvidas de clientes que nos chegam aqui, é querer saber um pouco se a medida vai passar de alguma maneira. Parece que assim, o mercado aliviou de alguma maneira, como veio o relatório da Câmara. Acho que aquela primeira versão que se discutia ali na Câmara era uma versão ainda com bastante resistência, mas depois que se adequou ali, depois que alguns pontos, como a questão da intervenção da ANEEL, ou mesmo o uso ali dos recebíveis da empresa em outra direção, depois que isso ficou fora a cabeça, é saber se a capitalização vai adiante. Parece que passou a importar menos a questão das térmicas, de como isso vai se comportar. Acho que a questão ali é saber, dá tempo de aprovar, o prazo é curto, vai precisar de esforço, mas ainda há um caminho, né?
Dá tempo sim. O que a gente ouve, inclusive, de senadores da oposição, a oposição vai votar contra, seja qual for o texto, mas inclusive de senadores da oposição, o que a gente ouve é que essa MP vai sim ser aprovada. Ela está num estágio de maturidade, ela vem sendo debatida há tempos com os líderes, inclusão daqueles fundos que a MP fez, as propostas anteriores desse governo e do governo anterior sobre capitalização, privatização da Eletrobras, elas não contemplavam esses fundos de desenvolvimento regionais. Então, a inclusão desses fundos ajudou muito a fazer uma virada de chave ali nos discursos dos senadores e passar a defender. É o caso do próprio Rodrigo Pacheco, que a gente já citou aqui algumas vezes. Acho que o Rodrigo Pacheco, para ele, agora vale mais que essa MP seja aprovada e ele possa dizer que ajudou a levar aqueles recursos milionários para a região de Furnas, do que simplesmente deixar a medida provisória caducar. Então, de fato, o que a gente tem ouvido agora é isso, que para o governo tem que ser aprovada, nem que novos ajustes sejam feitos na Câmara e, posteriormente, também por meio de veto. Isso é algo que pode, sim, acontecer. O governo não vai, nem pode se furtar a essa análise posterior. Então, a torcida toda no governo é essa para aprovar e a gente vê, sim, clima para o Senado aprovar, por mais que faça essas alterações, por mais que tente recuperar o texto original. Eu acho que já está um nível ali de maturação no Senado, no Congresso como um todo, que faz a gente imaginar que sim, que essa MP vai ser aprovada.
E se o Senado pedia antes ali um mês para votar a segunda volta ali da medida provisória, que a gente tem escutado na Câmara que em 48 horas há uma promessa ali dos defensores da medida provisória de conseguirem fazer essa votação, o que permitiria ali um início de análise na segunda-feira. Lembrando, né, a medida provisória vale até o final da terça-feira, dia 22. Com a alteração do regimento, aí sim talvez aquela alteração seja bastante relevante, né, Júnior, de você não precisar mais renovar sessões, renovar painel, kit obstrução diminuído, tudo mais, talvez valha para essas 48 horas final, mas eu imagino ali o ânimo dos investidores de entrar numa segunda-feira, sabendo que a medida provisória está com a ampulheta virada ali, o tempo correndo, a areia escorrendo para a parte de baixo e a Câmara precisando fazer a votação aos 48 do segundo tempo.
O relator na Câmara, né, o Elmar Nascimento, e o próprio Arthur Lira também, eles têm dado sinais de que, olha, chegou lá, eles votam, não tem muito problema não. Assim, a questão agora é o Senado despachar. Então, acho que mesmo que chegue no próprio dia 22, a gente pode prever sim que Arthur Lira coloca para votar. E existe uma tendência hoje da Câmara manter o texto que aprovou. A gente não pode esquecer que o quórum foi muito amplo, foram 313 votos, daria para aprovar uma PEC com sobra. Para a PEC são precisos 308 votos, então existe essa tendência. É uma visão que tem no governo de que, por mais que o Senado faça alterações agora, alterações essas que têm sido discutidas, que não são tão bem vistas pelo governo, como é o caso dessas duas que você citou, Paulinho. Essa questão de você deixar mais clara a alocação, os estados onde as térmicas vão ser plantadas e também esse ponto dos indicados para a ONS, para o Operador Nacional do Sistema, terem que passar pelo crivo dos senadores, por sabatina dos senadores. Então, é possível até que, mesmo que o Senado faça essas alterações, a Câmara restabeleça o texto que aprovou, com 313 votos.
É por isso que a gente tem visto um contato estreito ali do Marcos Rogério com o Elmar, justamente para tentar evitar, né, que você faça as alterações que acabem derrubadas depois. E até um senador com quem a gente conversava ontem dizia do receio que o Senado tem, né, mesmo de promover o que eles considerariam ali melhorias e tudo mais, isso acaba sendo barrado pelo texto nesse retorno ali à Câmara. Né, Débora, você levantou a mão virtual aqui para falar.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre esse tema. A gente vê uma revolta de algumas bancadas aí no Senado E receio do pessoal do kit obstrução, como o Paulo falou. Eu queria saber o quanto isso vai ter peso, assim, se a gente tem que esperar muita emoção, média emoção ou pouca emoção. E também saber a opinião de vocês sobre o ambiente que foi criado com essa crise hídrica para a proposta. O quanto isso interfere, porque assim, o governo está tratando com muita seriedade essa questão da crise hídrica e das possíveis consequências. Ontem o ministro Bento esteve no Supremo Tribunal Federal falando com o presidente do Supremo, ministro Fux, sobre isso e já meio que preparando, assim, nas entrelinhas da conversa, preparando o Supremo para a necessidade de apoiar o executivo em medidas, eventuais medidas heterodoxas que sejam necessárias, assim, do ponto de vista de mexer com a lei e mexer com as possibilidades para resolver o problema, se isso se tornar algo próximo mesmo de uma crise energética. Então, assim, considerando essa conversa tão séria ontem no Supremo, como é que isso está pousado dentro do Senado?
Vou falar do kit obstrução. É com emoção, viu, Débora? Até acho que a gente inicia a sessão com a medida provisória na ordem do dia de verdade, ali, enfim, os discursos todos, vai ter pedido para retirar de pauta, vai ter pedido de adiamento. O relatório vai chegar mais arredondado, evidentemente, do que está hoje, mas não vai ser uma discussão tranquila ali, não, até porque vai ter proposta de emenda que provavelmente não vai ser acolhida pelo relator, que vai a voto com destaque. A gente tem senadores de bancadas relevantes ali, com boa participação e com um bom conhecimento sobre o sistema elétrico, como o senador Eduardo Braga, por exemplo, que provavelmente vai ter sugestões a fazer ao texto, o senador Davi Alcolumbre, que tem conversado muito com o Marcos Rogério também sobre o tema. Enfim, acho que vai ser uma tramitação com o coração na ponta da chuteira, mas os mecanismos de obstrução ali no Senado são menores do que os da Câmara, né? Acho que na Câmara, na volta, aí sim, com o prazo mais apertado ainda, com a meia-noite ali de terça-feira chegando no relógio, ali sim acho que a gente tem mais emoção também.
Mas eu acho o seguinte, sobre o Senado, a gente teve uma tentativa lá na Câmara de se recuperar o texto original dessa MP, que acabou não vingando, era um grupo bastante menor, né, comandado principalmente pelo PMDB. Eu acho que essa tentativa pode acontecer no Senado e talvez com mais força, porque a gente tem alguns partidos com mais peso ali, tem gente do PSD, tem gente no PP, a senadora, a ex-ministra Cátia Abreu, ontem deu declarações dizendo que o texto que veio da Câmara, que ela não aprova. A senadora Simone Tebet também já se manifestou dizendo que é a favor, sim, da privatização, mas que acha que os jabutis, como estão sendo chamadas essas alterações que a Câmara fez, eles não são positivos. Então, acho que pode ter uma mobilização talvez mais significativa do que na Câmara para que seja retomado o texto original. Então, acho que emoção a gente vai ter até o último momento. Agora, de fato, o que vai valer é a palavra final é da Câmara, né? E a Câmara vai fazer valer esse poder de dizer qual é o texto que vai para a sanção presidencial. E como eu repito aqui, como foi um texto aprovado com 313 votos, uma margem muito significativa, muito ampla, eu acho que o mais provável é que a Câmara restabeleça ali o texto de acordo com as negociações que já tinha feito. Agora, sobre essa questão hídrica, a gente ouve de integrantes do governo que, de fato, foi uma má sorte esse tema ter vindo à luz justamente no momento em que se debate a MP da Eletrobras e que esse tema tem, sim, potencial para desviar as atenções, para prejudicar o debate sobre a Eletrobras. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já se manifestou algumas vezes de forma crítica a respeito dessa questão, a forma como o governo estava lidando com os reservatórios ali de Furnas para contornar essa crise hídrica, mas tem uma avaliação de que não deve também ser um ponto que vai impedir a conclusão dessa votação lá no Senado, não vai ser isso que vai simplesmente fazer com que os senadores abram mão da prerrogativa de votar essa medida provisória, de decidir sim ou não, ou que tipo de modelo de desestatização da Eletrobras vai sair. Então, claro, contamina qualquer ruído, principalmente que seja de um tema afeto à SMP, ele tem potencial para atrapalhar, mas eu acho que não é o suficiente também para impedir a conclusão dessa MP, não.
Vitor, aproveitando esse ponto ali que a Débora e a Júnia trataram, como é que a gente tem visto essa crise hídrica e crise energética? Qual é a projeção e a previsão da XP para esses próximos meses? Há, de fato, algum tipo de risco de racionamento para o curto prazo?
A gente faz ponderação que a gente aqui não é especialista em energia elétrica, então a gente se vale das opiniões dos especialistas para isso, tá? Então a gente não tem uma estimativa da XP, mas dos especialistas que a gente tem ouvido e conversado, é um cenário complicado, complexo, apertado, mas que a gente vai chegar num nível baixo em novembro, que é quando começa o período chuvoso. Com essas medidas que a gente tem visto até agora do Ministério de Minas e Energia, elas são positivas no sentido de que são necessárias. Tem algumas questões ali, até interessantes, de se o ONS, da maneira que faz a modelagem atual, se não teria como sinalizar mais cedo um tipo de problema para o sistema. Enfim, acho que tem questões aí um pouco mais estruturais, mas o fato é que a gente entrou no período chuvoso do ano passado, já com um nível relativamente baixo. O período chuvoso ali de novembro a março foi fraco, né? Foi abaixo da média. E as chuvas durante o ano agora, né, de abril para frente, que já chove menos normalmente, também estão vindo abaixo da média. E isso coloca mais pressão. Já é um período do ano que normalmente existe, né, uma queda sazonal ali dos reservatórios. Essa queda está mais intensa do que a gente viu em outros períodos. E a expectativa que a gente tem hoje é que chegue no limite do possível lá em novembro. A grande dúvida é, no próximo período chuvoso, vai chover como? Igual a média, acima da média, abaixo da média? Está muito cedo. O clima, para a gente saber o que vai acontecer em novembro, a gente consegue olhar coisas mais estruturais, olhar como é que está a temperatura no Pacífico para ver se vai ter laninha, qual que é a intensidade, quando tem esse tipo de intensidade, como que acontece o regime de chuva nos próximos meses. Então, a gente até olha esse tipo de coisa. Mas, para ser bem honesto, com essa distância de 5, 6 meses para frente, a melhor estimativa que a gente vai ter agora é que vai chover próximo da média. Se chover próximo da média, a gente deve ter uma recuperação dos reservatórios. Qual que é o cenário da XP e aí para racionamento e para preços, que acho que é talvez mais importante nesse momento? Primeiro, o impacto dessa escassez de água, né, dessa falta de água nesse momento, ela é muito mais em preços do que era uma possível falta de energia elétrica, né, de racionamento, como a gente viu lá em 2001, alguma coisa assim. Como que isso se manifesta? No Brasil, a gente tem um sistema de bandeiras tarifárias, então quando os reservatórios vão baixando de nível, você tem lá um cálculo meio complexo de como é que faz essa conta, mas grosso modo é quando os reservatórios vão para baixo do normal, você começa a aumentar o custo da energia elétrica, para sinalizar os consumidores, dar o sinal de preço para os consumidores de que aquele bem, enfim, a energia que eles estão consumindo está mais escassa, então o preço dela sobe para tentar segurar um pouco de demanda, mas também para você financiar a ligação das térmicas e economizar água, dado que você gera energia térmica a partir de outros combustíveis, e aí pode ser gás, pode ser diesel, você vai ligando o que tem, e isso tem um custo, é mais caro do que gerar com hidrelétrica. Então essa bandeira, ela ajuda a financiar essa diferença de uma coisa com a outra. Então, qual era a expectativa até pouco tempo atrás? A gente imaginava que a gente ia ficar nessa bandeira vermelha 2, nessa gradação que é verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, a gente ficaria nesse pior cenário de vermelha 2 até o período chuvoso, começando ali novembro, dezembro, isso poderia voltar um pouco para baixo. Essa escassez de chuva maior do que a gente imaginava há poucos meses atrás, fez com que a gente revisasse o final do ano. Então, quando aquela melhora ali no final do ano, a gente continua acreditando que ela vai acontecer, mas como ela começa de um nível pior, fica mais difícil a gente descer, melhorar nessa escala das bandeiras. Isso significa que o IPCA, né, no final do ano, que deveria ter um alívio quando a gente saísse do vermelha 2 para vermelha 1 ou amarelo, tinha essa discussão, isso provavelmente não vai acontecer. Então, a gente segue nosso com bandeira vermelha 2, ou seja, o consumidor vai continuar pagando mais caro pela energia na virada do ano até o começo do ano que vem. Sobre restrição de oferta, de racionamento, alguma coisa assim, é cedo para dizer que a gente vai ter que esperar novembro e dezembro. Se chegar novembro e dezembro e não chover, aí é um cenário complicado. O que a gente pode fazer é o que está fazendo, tentar importar mais energia, tentar dar esse sinal de preço. O mercado, a parte do Mercado Livre também está com preço pressionado, ou seja, os produtores que consomem muita energia elétrica, ele vai ter que fazer uma escolha ali, né, na produção dele, e falar, olha, eu uso muita energia elétrica, eu vou para os... meu produto é competitivo, eu pagando esse custo de energia? Para alguns produtos sim, outros não. Então pode ser que você diminua um pouco de oferta do lado do bem ali que ele vai produzir, e consequentemente a demanda por energia elétrica. Então esses sinais de preço estão acontecendo, mas eles são limitados. Se a gente vai ter um racionamento dito e feito, assim, vai ficar mais para frente. E só uma ponderação, que todo mundo faz comparação com 2001, tem que lembrar que o nosso sistema hoje tem muito mais capacidade de geração não hidrelétrica do que tinha lá em 2001, e talvez mais importante que isso, pelo menos tão importante quanto, a nossa capacidade de transmissão de energia elétrica é bem maior do que era em 2001. Em 2001, a gente tinha gargalos de transmissão de energia elétrica no sistema integrado nacional, entre as regiões. Depois da crise, de lá para frente, a gente foi reforçando essa capacidade de transmissão, então hoje a gente consegue, uma região consegue transmitir muito mais energia de uma região para outra do que a gente tinha naquela época, que foi uma das causas ali do racionamento, que foi a dificuldade de transmitir energia de uma região para outra, que às vezes até tinha capacidade lá e não conseguia transmitir porque estava no limite. Então isso hoje é bem melhor, então o sistema é mais fácil de operar. Outras coisas que podem acontecer é alguma coisa tipo 2015, 2016, quando a gente passou por uma coisa parecida, e o sistema elétrico, ele trabalha com uma sobra técnica Desculpa aí os especialistas no setor, mas basicamente você me corrijam depois, a gente corrige no próximo episódio, se for o caso. Mas a gente trabalha com uma sobra técnica, você sempre produz um pouco mais de energia do que você está consumindo para evitar que caia a tensão e você tenha outros problemas. É natural, tá? Todos os países do mundo fazem isso. Em 2015 e 2016, aí ele tem uma. Enfim, o governo diz que não, outros analistas independentes dizem que acontecia isso, que para economizar água, o governo reduzia essa reserva, né, esse excedente de energia que a gente produzia para você economizar água. E isso acabava deixando o sistema mais instável. Quem lembra lá dos apagões durante o governo Dilma? E aí tinha gente que colocava para isso, aí o ANEEL e o ONS falavam que não, que era problema pontual ali. Enfim, o fato é que a gente pode cair numa situação de um sistema mais apertado. E um sistema mais apertado gera mais instabilidade de alguma maneira. Você coloca mais pressão no sistema de qualquer forma. Então, eu acho que é isso que a gente vai ter que conviver, que ao longo do ano, mas a resposta à pergunta original do Paulo, a gente só vai ter de novembro para frente e vai depender mais de São Pedro do que do Ministério de Minas e Energia.
Débora, o que é mais fácil de prever? Placar do Supremo, chuva em novembro ou MP da Eletrobras no Senado?
Que tipo de pergunta é essa?
Não, você e a Júnia estão numa situação muito melhor que a minha e do Vitor, entendeu? Porque placar no Supremo, principalmente com o ministro Carmen Lúcia mudando de ideia, se chove ou se não chove, essa linha direta do Vitinho aí com São Pedro. E se a gente vai ou não vai ter variante nova do coronavírus que pode atrapalhar o ritmo da vacinação e os resultados da eficácia das vacinas. Não é fácil ser brasileiro, meus caros.
Dando sequência aqui aos nossos assuntos, a gente teve nessa semana, ainda não definições, né, porque, enfim, acho que ainda demora um tantinho, né, Júnia, para a gente ver enviadas ao Congresso as medidas para dois dos principais assuntos que a gente vai discutir nas próximas semanas e nos próximos meses, mas pelo menos, aparentemente, algumas definições internas do governo. E os dois assuntos que eu digo, o primeiro deles é a extensão do auxílio emergencial, que se cristalizou ali no governo, perspectiva de que precisa, sim, de mais pelo menos duas parcelas, mas pelo que a gente escuta ali, podendo chegar a três, justamente para que seja operacionalizado o novo programa de transferência de renda, que vai substituir o Bolsa Família, possivelmente com um novo nome, que tende a ser ali uma marca eleitoral do presidente Jair Bolsonaro para 2022. Esse primeiro tema. E o segundo, reforma tributária. A gente viu cobranças ali do presidente Arthur Lira no início da semana para que o governo envie logo ao Congresso o restante ali das fatias da reforma tributária, que, enfim, para ser fatiada precisa de várias fatias. A gente só tem, por enquanto, uma delas enviada pelo governo, que é a criação da CBS, ainda em 2020, né, a fusão do PIS/COFINS. O Congresso aguarda ansiosamente ali por mais um ponto, pelo menos, que é o pacote do governo para tributação sobre renda, que enquanto isso não acontecer, o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco avaliam ali que não tem muito como dar sequência à tramitação dentro do Congresso, sem se conhecer o todo, e também a definição do que vai ser o projeto do tal passaporte tributário, que vai esse começar a tramitar pelo Senado, uma espécie de programa ali de refinanciamento de dívidas, mais que o Paulo Guedes, para evitar que seja só uma reabertura ali do programa de 2017, quer colocar ali algumas condicionantes, como, por exemplo, atrelar a perspectiva de que a empresa possa aderir ao programa à queda de faturamento durante a pandemia. Júnior, como é que está isso dentro do governo? Isso chega na semana que vem? Ou a gente ainda vai ficar na semana que vem falando que chega na semana que vem e depois na semana que vem, como o governo vem fazendo ali há bastante tempo?
Olha, Paulinho, de tudo isso que você falou, o que eu acho que pode chegar na semana que vem é essa MP com a prorrogação do auxílio emergencial. A gente teve essa semana, foi de fato batido o martelo, que vai ter que acontecer essa prorrogação. A última parcela desse auxílio que está vigendo agora, ele acaba em julho desse ano, então a perspectiva ali do governo é de que prorrogue para agosto, setembro e talvez outubro. Por quê? Porque isso, a ideia do governo é aterrizar, né? O ministro Paulo Guedes gosta muito de usar essa expressão quando ele se refere a essa questão da renda, aterrizar o fim do auxílio emergencial junto com o início do novo Bolsa Família. O Bolsa Família hoje ele tem um ticket médio de R$ 190,00 e ele atinge um número mais ou menos ali de 15 milhões de famílias. O auxílio emergencial hoje ele está com um ticket médio de R$ 250,00 e ele paga cerca de 40 milhões de famílias, né? Vitinho, me corrija se eu estiver errada sobre o alcance do auxílio esse ano. Mas o fato é que o governo quer despencar do auxílio emergencial, fim do auxílio emergencial, para o Bolsa Família nos moldes que ele existe hoje, para que uma população muito menor tenha acesso ao benefício e num valor bastante menor também. Então, a ideia é prorrogar esse auxílio e aí já enviar também na sequência, talvez no mês que vem, julho, ou até agosto, a criação desse novo, dessa reformulação do Bolsa Família. Isso deve ser feito por meio de medida provisória também, é isso que a gente tem ouvido ali por parte dos integrantes do governo. Esse novo Bolsa Família, ele vai atingir um número maior de famílias, deve passar dessas cerca de 15 milhões de famílias para umas 20 milhões de famílias, e deve aumentar também o ticket médio para R$250, que é o valor médio que tem sido pago pelo auxílio emergencial agora. Além disso, a ideia do governo é fazer uma reformulação também de conceitos do programa, para que as pessoas possam ter uma renda um pouco mais elevada sem serem excluídas imediatamente do programa de renda, desde que comprovem que estão produzindo de alguma forma. A gente ouviu alguns critérios de produção alimentar também, para fomentar a produção de agricultura familiar ali no norte, no nordeste. Então, os ajustes ainda estão sendo feitos, o programa ainda não está totalmente desenhado, ainda está sendo finalizado, mas a ideia do governo é essa. Então, prorrogar o auxílio. E essa dúvida a respeito dos 2 ou 3 meses, ela tem a ver com 2 fatores. Um é a vacinação. As expectativas são de que lá pelo mês de outubro, boa parte, pelo menos, da população adulta esteja vacinada pelo país. Então, isso significa que mais pessoas vão poder voltar às suas atividades normais, mais pessoas vão estar trabalhando e, consequentemente, menos dependentes desse auxílio emergencial. E o outro fator é uma questão operacional. Para você começar a rodar o programa, o novo Bolsa Família, fazer os novos cadastros e começar a realizar os pagamentos, seria preciso uma média ali de 90 dias para que o Ministério da Cidadania e a Caixa operacionalizem essa questão. Então, por isso, talvez seja o caso desse auxílio vir durante mais 3 meses, mas realmente esse ponto ainda não está definido. Está definido que vai ter a prorrogação e que ele deve aterrissar no novo Bolsa Família. Lembrando que ele tem que ser criado esse ano, porque ano que vem é ano eleitoral, existem restrições legais para que isso aconteça no próximo ano. Então, isso tem que acontecer já. É algo que o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, vê como peça fundamental, peça-chave no cenário eleitoral, principalmente agora que a gente tem o ex-presidente Lula de volta nesse cenário eleitoral, né? O ex-presidente Lula, que é tido como o pai do Bolsa Família. Então, é um instrumento de competitividade fundamental para o governo Bolsonaro no ano que vem. Né, Vitinho?
Eu queria fazer algumas pontuações. Eu acho que tem 2 problemas graves e diferentes nessa história toda. Primeiro é a renovação do auxílio emergencial versus o Bolsa Família no ano de 2021. E aí, dos 2 fatores que a Júnia citou ali, que a gente ouve do governo, de que justificariam a renovação do auxílio, primeiro da vacinação é esdrúxulo, desculpa, assim, a gente está com a vacinação andando relativamente rápido, em vias muito claras de acelerar, e com a previsão de terminar a vacinação de todos os brasileiros adultos em setembro, que atrasa um pouco, vá para outubro. Mas assim, se a gente terminar de vacinar todos os brasileiros adultos em setembro, outubro, é porque os brasileiros mais suscetíveis na doença, enfim, a vir a óbito, já foram vacinados muito antes. Então a gente já tem estados vacinando brasileiros acima de 54 anos. E nas próximas semanas isso vai avançar rapidamente. E outra, o auxílio emergencial, ele não está aí para funcionar como ponte para vacina, está aí para funcionar como ponte para a economia. E aí é completamente absurdo, desculpa a palavra, mas acho que dá para usar uma palavra forte mesmo, o Paulo Guedes falar que tem recuperação em V na economia e falar que existe necessidade de fazer renovação do auxílio emergencial para fazer uma ponte até o novo Bolsa Família. Então, assim, ou ele está errado de um lado ou está do outro. Com o PIB crescendo acima de 5%, é a nossa expectativa aqui na XP, tá? A gente está vendo uma recuperação forte. Então, falar que a culpa é da vacinação a essa altura, isso era verdadeiro no começo do ano, quando a gente teve uma nova onda e a mobilidade no começo do ano foi afetada. Agora, os brasileiros não voltaram ao normal, mas estão quase voltando à vida normal. Me parece bem absurdo usar esse argumento para a renovação do auxílio emergencial nesse momento. O que eles estão fazendo na prática, e a minha leitura aqui, tá, acho que não coloco nem uma leitura do time, acho que a gente nem discutiu isso, eles estão usando a extensão do auxílio emergencial para poder gastar fora do teto, gerar sobra de recurso dentro do teto de gasto pelo que não vai gastar com o Bolsa Família e poder gastar com outra coisa. Primeiro com o aumento do Bolsa Família no final do ano e a sobra disso com outra coisa. Eu tenho grande convicção disso, mas de novo, aqui não é a posição do time, a posição do Vi. E a da questão operacional, não sei, né? Eu acho meio esquisito você precisar de 90 dias para fazer um pagamento, mas beleza, não vou entrar nesse mérito porque certamente não é o maior problema. E esse era só o primeiro ponto. O segundo ponto muito problemático é o novo Bolsa Família. Se for esse ponto que a Júnia trouxe aqui, de que querem colocar 20 milhões de famílias, R$250 de médio, de valor médio de recebimento, fiz aqui conta de padeiro, 20 milhões de famílias, R$250 por mês, vezes 12 meses, dá R$60 bilhões. O Bolsa Família hoje custa 35. Cabe no ano que vem? Cabe por causa daquela diferença do teto de gastos, do cálculo de junho com dezembro, de inflação, aqui que não vem ao caso, mas que abre um espaço no teto de gastos. Até cabe você colocar 25 bi a mais no ano que vem. Vai ficar apertado, você vai consumir toda a gordura, ou grande parte dela, mas dá para sobreviver. Agora chegou em 23, faz o quê? Problema do próximo presidente? Então, assim, tudo bem, Bolsa Família não é formalmente... tem discussão sobre isso, mas não é formalmente um gasto obrigatório. Nas contas do Tesouro, quando você baixa lá nas linhas, realmente ele está como uma despesa discricionária, mas a gente sabe que não tem como cortar. Então, politicamente, não tem como fazer uma discussão de cortar o Bolsa Família em 2023, por exemplo. Na prática, isso vai colocar mais pressão para o fiscal para frente. Um programa desse tamanho é não compatível com a trajetória de sustentabilidade da dívida pública brasileira.
Eu ia fazer só um ponto, Vitinho, porque nessas contas, e aí eu estou falando o que a gente ouve ali do governo. O governo acha que por meio de um pente fino de adequações e crescimento da economia, vai conseguir aumentar ali em cerca de 10 bilhões o programa, o orçamento que tem hoje, que são 35 bilhões, iria para 45. É uma conta que a gente ouve lá, e realmente esse número de 60 a gente não tem ouvido, e de fato consumiria todo o espaço que o governo teria no ano que vem para outras medidas. A gente ouve que deve ter uma margem ali de 20 a 30 bilhões de folga ali no teto para algum tipo de ação. O presidente provavelmente em ano eleitoral vai querer investir bastante em obras, investimentos, até por pressão dos parlamentares, vai ter algo a mais para o Bolsa Família, mas de fato parece que não está no radar ali do governo gastar toda essa sobra com o Bolsa Família em 2022.
Mas aí eles precisam refazer a conta então, porque aí vai ter que ou não aumentar tanto o número de famílias ou o valor, tem que fazer uma composição que desses 10 bilhões. E 10 bilhões, honestamente, dá. A dificuldade, e aí não é nova, né? É uma coisa lá do ano passado, a gente teve essa discussão, no começo desse ano a gente teve de novo, e essa discussão não está acontecendo agora, é criar esse Bolsa Família a partir da consolidação de outros programas menos eficientes. E essa discussão está ignorada agora. Então o Bolsa Família realmente...
Porque foi a discussão que o presidente, de alguma maneira, interditou ali atrás. Né? Interditou.
Exatamente.
Quando dizia que você não podia tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, essa discussão me parece que interditada politicamente. Acho que tem um componente político ali nessa decisão do presidente de postergar e de prorrogar o auxílio. Acho que bom, a gente já se debruçou aqui muito sobre qual é o incremento de popularidade que o auxílio traz. Acho que a gente, pelos dados ali, a gente nunca conseguiu ver a pessoa que recebe sendo mais favorável porque recebe, mas a gente conseguiu ver ali que o incremento de renda e a injeção de recursos traz algum tipo de colchão, de conforto para o presidente. Acho que é um pouco nisso que ele se baseia ali para querer fazer a extensão do auxílio e usa ali o argumento da aterrissagem e tudo mais para conseguir fazer essa transição. Me parece que politicamente seria ruim para ele ter um gap ali de você interromper o programa emergencial sem que conseguisse cair direto ali nesse novo Bolsa Família. Mas minha dúvida era um pouco essa, Vitor. Quanto é que você acha que cabe, de fato, no orçamento? Assim, são esses 10 bilhões que é o limite ali do que você tem para frente? Ou é também uma conta que a gente só vai conseguir fazer mais à frente para saber qual que é o espaço que a gente tem para 2023, por exemplo? E uma outra dúvida com base no que você disse, assim, quanto mais você escorregar o Bolsa Família renovado para frente, mais recurso dele vai ter sido acumulado por conta do auxílio emergencial. De fato, o TCU, enfim, já tinha sido muito explícito que você não pode usar esse recurso do Bolsa Família com outra coisa. O que é que dá para fazer com esse dinheiro? É fazer caixa? É tentar transformar em resto a pagar para o ano que vem e conseguir ampliar ainda mais em 22 essa transferência? O que é que dá para fazer com esse dinheiro?
Vamos lá. Primeiro, quanto cabe de Bolsa Família? A resposta do economista é nada, não
depende.
Cabe mais nada. Não, não cabe, não tem mais espaço. A resposta de quem vê a realidade política, 10 bi, enfim, se você tiver que escolher entre 30, 35 bi a mais e 10 bi a mais, 10 bi a mais parece mais factível do que 30. Formalmente não dá nada, tá? Essa é a resposta oficial, mas olhando a realidade, você arranjar 10 bi num orçamento de maneira perpétua é mais factível do que você arranjar um valor maior que isso. Então, ficaria ali com os 10 bi, dado que vamos encarar a realidade, que isso aí já está posto de alguma maneira. O que dá para fazer para esse dinheiro, Paulo? Tem a limitação do TCU de poder investir, de poder alocar. Teve aquela de tentar colocar o dinheiro de sobra do Bolsa Família do ano passado para fazer propaganda e foi vetado. E de lá para cá, enfim, essas ideias diminuíram, pelo menos a possibilidade de fazer fica mais limitada. No limite, se você deixar lá e não gastar, você faz caixa, vira primário, restos a pagar, eu acho que eu entendo aí, eu não sou especialista, talvez tenha que consultar um especialista nisso, mas eu não sei se você consegue fazer, deixar restos a pagar desse ano para a Bolsa Família, para pagar a Bolsa Família ano que vem.
eu não tenho certeza.
Você falando isso, Vitor, também me ocorre ali um sinal amarelo de que poderia ser usado contra o governo o fato de, num ano de pandemia e tudo mais, ele não ter conseguido executar todo o Bolsa Família, ainda que com os argumentos ali de que...
Ainda que tenha gasto, né?
Auxílio emergência. Ainda que tenha gasto, de fato, acho que a marca ali de você ter deixado 10 bilhões guardados do Bolsa Família não é uma marca que o Bolsonaro vai querer carregar para 22, não.
Uma outra possibilidade é gastar de qualquer jeito. Você compra esses 90 dias de... Não vou nem entrar no argumento da vacinação de novo para não ficar bravo, mas vamos para a questão operacional que não dá para fazer. Precisa desses 90 dias, vamos supor que a gente vai ter um novo Bolsa Família no último trimestre do ano, vai? Nos últimos 3 meses do ano. Você vai ter essa sobra aí do Bolsa Família que foi pago com o dinheiro do auxílio emergencial por fora do teto de gasto. O que você pode fazer, e aí eu não sei quão é factível construir isso em legislação, eu precisaria apurar, é fazer um pagamento extraordinário de Bolsa Família esse ano. Ao invés de você ter o auxílio emergencial, você cria um pagamento extra para esse ano do Bolsa Família, como se fosse uma continuação do auxílio emergencial com outro nome, dentro do teto de gastos, porque esse dinheiro vai estar dentro do teto de gastos. No limite, você faz a conta lá, sei lá, você tem 10 bi, sei lá, bota um terço para cada mês, se for o último trimestre do ano, coloca mais 3 bi por mês, aumenta o valor médio para não colocar mais gente que você não vai conseguir tirar depois, sei lá, aumenta o valor médio do ticket, alguma coisa assim, por 3 meses, só para gastar o dinheiro. É nitidamente ruim. À medida que eles decidiram usar o crédito ordinário, é o que tem incentivo micro ali para o gestor público para fazer.
A gente falou das duas prioridades do governo nesses dias. Tem mais uma, né, Júnior, que a gente comentou no início do programa, que é a reforma tributária, sob cobrança ali do Arthur Lira. Será que o governo consegue, dessa vez, fechar o pacote do que ele quer? Tanto para a CBS, né, que já foi enviada, mas ali se tem um efeito dominó. O governo agora imagina que não vai conseguir fazer o imposto sobre transações, portanto, não vai conseguir desonerar a folha. Portanto, pretende agora ter uma alíquota diferenciada para o setor de serviços e comércio dentro da CBS. Esse é o primeiro ponto. O governo consegue endereçar isso sem tanta resistência. Hoje, quinta-feira, a CNI soltou uma nota dizendo que é inaceitável que a indústria tenha uma alíquota diferente de serviços e comércios dentro dessa contribuição. Primeiro ponto, o governo consegue arredondar isso. E o segundo ponto que o governo discute, são três, na verdade, né? O segundo ainda é a questão de tributação sobre renda, aquele desenho de reduzir imposto de renda de pessoa jurídica para taxar dividendos, criar alíquotas novas para o imposto de renda, para ampliar a faixa de isenção. E o terceiro ponto do pacote que ainda está em discussão é o tal do programa de refinanciamento, passaporte tributário, que o governo ainda tenta fechar um pouquinho a conta ali para não chatear o Tesouro. A dúvida é ali, precisa de tudo isso para que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco deem start ali a tramitação de fato da reforma.
É verdade. Ah, eu acho que teve uma mudança de foco quando ficou claro, mais claro ali, na classe política, que a reforma administrativa ela sofria resistências consideráveis de dentro do governo e aí, inclusive, do próprio presidente Bolsonaro. Não é um tema que ele gostaria de mexer, gostaria de ficar carimbado como o presidente que fez essa reforma administrativa agora nesse ano pré-eleitoral. A gente viu ontem, teve a instalação da comissão especial na Câmara que vai debater essa proposta de emenda constitucional da reforma administrativa e teve uma mobilização muito grande já nas redes sociais, nas categorias, as corporações já se mobilizando contra. Então, de fato, é uma reforma muito importante, o mercado espera ansiosamente, mas a gente sabe que é uma reforma que tem um caráter impopular. E quando a gente pensa que boa parte do eleitorado mais cativo do presidente, ele é composto por essas corporações, corporações de segurança, militares e etc., a gente sabe que servidores públicos, de uma forma geral, a gente sabe que vai ter sim uma resistência. Então, o que aconteceu? O governo não pretende... governo ala política, porque, diga-se de passagem, governo Ministério da Economia quer sim ver essa reforma aprovada, vai ajudar no que puder, vai ajudar o Arthur Lira a fazer avançar essa reforma, mas o governo ala política resolveu que menos impopular seria mexer com a reforma tributária agora. E aí teve toda aquela mobilização lá no Congresso, a divisão de quais temas ficariam com quem. O Arthur Lira já conseguiu eliminar a paternidade do grupo rival dele, do Baleia Rossi, Rodrigo Maia, Agnaldo Ribeiro, sobre essa reforma tributária. A PEC, o relatório do Agnaldo sobre as PECs que estavam tramitando lá na comissão especial, foi praticamente engavetado. E a gente voltou para essa etapa de discussão. O Senado vai debater refis, vai debater passaporte tributário. Eles estão usando como base um projeto do senador Jorginho Melo, que trata do refis para micro e pequenas empresas afetadas pelo estado de calamidade, mas vão ampliar de alguma forma, vão trazer alguns elementos do projeto do Rodrigo Pacheco, de passaporte tributário. Isso ainda está sendo desenhado, o governo ainda ficou de dar uma palavra final sobre o que pode ser feito. E aí, do outro lado, o Arthur Lira cobrando que, junto à CBS, que já foi enviada no ano passado, a criação desse imposto para unificar o PIS e a COFINS, sejam também enviados essas outras etapas da reforma. Um projeto complementar sobre renda, e que a base desse projeto deve ser o aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, deve ter a diminuição da cobrança do imposto da pessoa jurídica. E aí também, por fim, lá na Câmara, que vai tramitar, além do projeto de renda e da CBS, e o IPI. Aí também não está definido como vai ser feito, se vai ser uma lei complementar, se vai ser um decreto, que tipo de instrumento legal vai ser usado pelo governo. Então, em que momento estamos agora, né? O Ministério da Economia tem ali um desenho de eventuais propostas. Essas propostas estão no gabinete da Casa Civil, na ala mais política do governo, para que seja tomada uma decisão política do que vai tramitar. Mas com todas essas dificuldades que você citou, Paulinho, a CBS, apesar de não ser uma reforma constitucional, é uma mudança muito complexa. Ela envolve essa questão dos setores que, enfim, o setor de serviços, que diz que não pode ser afetado com uma alíquota de 12%, então já tem esses debates para que hajam alíquotas diferenciadas. Aí a gente tem reação dos outros lados, a indústria reagindo hoje, e as outras etapas que tinham sido prometidas no ano passado pelo governo para fazer essa compensação, elas não vieram e nem virão nesse fatiamento. Então, de fato, apesar de ser legislativamente menos complexa, é sim uma discussão que vai tomar ali muita negociação, muito debate. É difícil a gente imaginar que esse ano a gente consiga ver esse tema liquidado totalmente no Congresso.
Um ponto que junta ali o Congresso todo é o Refis. Acho que vão brigar para ver o tamanho e quem entra, mas isso é um ponto, me parece, apesar ali da resistência que o Vitinho menciona do Tesouro, eu acho que é um ponto que ali não vai ter muito como segurar, me parece ali a única bola fácil dessa discussão toda.
Né? Mas aí os especialistas dizem, né, Débora, que Refis não é reforma tributária, tudo menos reforma tributária.
Mas colocaram no pacote para falar que alguma coisa passou, colocaram tudo dentro do pacote, e falaram, bom, não passou a reforma toda, mas alguns dos projetos...
Uma parte do pacote foi, avançaram.
Né? Refis, Refis é o chamado boa. Jabuti das reformas tributárias.
Você está separando só o jabuti para aprovar.
Só o jabuti para andar.
E a Júlia mencionou brevemente a reforma administrativa. A gente teve algum avanço, né, Júlia? A comissão especial finalmente foi instalada. Lembrando que a gente está em junho. Era uma reforma ali que se prometia tirar da Câmara em 2 ou 3 meses. A gente está entrando aqui no 6º mês do ano, 5º mês de trabalho legislativo, e ela acabou de ser instalada. O presidente vai ser o deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, o relator, o deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, que foi o relator também da reforma da Previdência no governo Michel Temer, que acabou não avançando por questões políticas da época. Essa reforma ela tende a andar um pouco em banho-maria, né, Júlia? A gente sabe que não tem grande apoio do governo. O Palácio do Planalto, por conta das questões eleitorais ali, não gosta de tratar desse assunto às vésperas da disputa. Você tem, além disso, quem quer tratar do assunto, quer tratar para incluir, como você mencionou, as corporações mais afinadas ao gabinete do Planalto, ligadas às forças de segurança pública e tudo mais. Então, pela esquerda, você tem dificuldade de avanço, porque é uma pauta com a qual a esquerda não concorda. Você lembrou bem, teve bastante movimento nas redes sociais, os deputados petistas do PCdoB que se manifestaram na comissão especial foram enfaticamente contra ali a proposta. Pelo lado do presidente, dos aliados do presidente, tem uma tentativa de flexibilizar e de fazer concessões a essas carreiras. E do outro lado tem o Arthur Lira tentando fazer a proposta avançar de alguma maneira, mas sabendo ali que sem empenho do Palácio do Planalto o ritmo é mais lento e as chances de desvio são maiores, né?
O Arthur Lira, ele tem esse projeto de, pelo menos, fazer com que o Congresso, com que a Câmara analise essas reformas, ainda que elas, por fim, não venham a ser aprovadas ou sofram modificações. O projeto dele é fazer com que elas avançam. É ser o presidente que deu vazão a essa pauta econômica liberal do governo Bolsonaro. Então, é isso que ele tem feito, como você falou muito bem, ele tem feito muitas vezes até contra o que deseja o governo. O presidente Bolsonaro, ele foi quase obrigado no ano passado a enviar essa reforma administrativa. Era uma promessa do início do governo, ele tardou quanto pôde, mas a gente teve um momento ali de tantas cobranças, né? O então presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, em qualquer fala pública dele, ele cobrava o envio dessa reforma, o presidente Bolsonaro acabou enviando, enviou essa reforma, foi vista como desidratada por não afetar os servidores da ativa, e ainda assim ela tem sim resistências, não só da oposição, não só da base mais bolsonarista, mas tem muito deputado do Centrão também que não acha popular ficar defendendo agora, esse ano, esse tipo de reforma. É claro que você tem ali uma parcela do Congresso que acha que é uma reforma importante, que gostaria de vê-la aprovada, mas não é um apoio tão extenso e por isso a gente tem visto ela demorando, uma tramitação bem mais lenta do que seria imaginado, do que seria desejável pelo próprio Arthur Lira, mas ele vai tocando. Ele forçou ali na CCJ, caminho na CCJ que era para ser bem simples, bem fácil, porque não tem análise de mérito, ele foi mais demorado. O Arthur Lira deu um ultimato lá, falou: olha, vamos encerrar essa discussão na CCJ para passar a próxima etapa. Passou a próxima etapa, conseguiu instalar a comissão, está cobrando do presidente, do relator da comissão, desde antes dela ser instalada, que eles cumpram um prazo, que entreguem ali por volta de agosto, aprovada na comissão, para que ela possa ser analisada pelo plenário, porque depois ela ainda vai para o Senado. Então, bom, Arthur Lira está correndo, ele tem sim ali uma ascendência bastante grande sobre o Congresso, sobre a Câmara, mas de fato é uma reforma muito difícil, e sem o apoio do governo não parece simples o caminho para ela avançar. Arthur Lira vai tentar, mas enfim, acho que ainda tem aí muita água para rolar.
A gente introduziu então os três temas que devem dominar nossas próximas conversas aqui. Você que está nos escutando, se acostume já aí a falar de auxílio emergencial de novo, extensão desse programa, novo Bolsa Família, reforma administrativa e talvez ali a reforma tributária chegando também. São os assuntos provavelmente que a gente trata nos próximos programas, junto na semana que vem, evidentemente, com a medida provisória da Eletrobras, que vai estar prestes ali a ver o seu desfecho, mas ainda com duas semanas pela frente para a gente falar dela. Essa foi, portanto, a edição dessa semana do Frequência Política. Obrigado, Débora, Júnia, Vitor. Lembrando que o programa tem a produção e a edição da Liliane Lima e do Diego Bandeira. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá.